Pai, em nome de Jesus, mais uma vez queremos chegar na tua presença, Deus, pedindo para que tu venha abençoar cada um. Aleluia! Toda honra, Deus, toda glória seja dada ao teu santo nome, que é o nome sobre todo nome. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Agradecer o louvor e abençoado por esse louvor tão maravilhoso. Amém, igreja? Pode se assentar. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Sempre um privilégio, né, irmãos, nós estarmos um domingo pela manhã para louvarmos, adorarmos ao Senhor juntos. Porque Deus, Ele é tremendo, Ele é muito bom. E Ele tem abençoado tanto as nossas vidas, que Ele merece, né, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Quero pedir para o Juliano estar colocando os slides aí para mim. E nós estamos, como vocês sabem, no ano da expansão e no mês da multiplicação. Mês da multiplicação. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre multiplicação. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre multiplicar. Multiplicação com propósito na igreja. E olha o que eu coloquei ali. Deus não quer apenas que cresçamos. Ele quer que aquilo que recebemos dele se multiplique através de nós. Amém? Então Deus não quer apenas que nós retenhamos ou ficamos com aquilo que nós ganhamos de Deus. Deus nos abençoa, Deus nos dá talento, Deus nos dá dons. Muitas vezes nós ficamos apenas para nós e nós não queremos passar, repassar para outras pessoas. Eu quero te levar a lembrar aquela pessoa que te convidou para ir na célula, né, que não apenas reteve aquilo que Deus tinha feito para a vida dela. A primeira pessoa foi, ela estava aqui na igreja, Deus mudou ela ficou tão feliz. Aí ela começa a convidar a pessoa para ir na célula. E de repente você foi convidado por alguém. Eu quero lembrar que você lembre dessa pessoa, aquela primeira pessoa lá que te convidou para ir na célula. Talvez convidou você uma vez, duas vezes, três vezes. Talvez você olhava o WhatsApp e falava: olha, não quero nem olhar porque ele vai me convidar para ir na célula novamente. Mas ela foi persistente, ela foi perseverante, ela continuou convidando você até o dia que você foi para o encontro, até o dia que você foi lá, teve um encontro com Deus, e aí começou a ter uma mudança de vida. Mudança essa que o Alex acabou de comentar. Fumava e não fuma mais. Bebia, mas não bebe mais, porque houve uma mudança, houve uma transformação, porque com certeza alguém convidou, alguém levou, alguém não reteve apenas para ele a bênção, mas multiplicou para outra pessoa, levou outra pessoa. E quando nós começamos a entender isso na nossa vida, e começamos a colocar em prática na igreja, nosso coração arde e nós começamos a falar: não, aquilo que Deus me deu, eu tenho que repartir com o outro, eu tenho que levar a outra pessoa. Assim eu acabo me motivando e ficando feliz em convidar para ir para o encontro, em convidar para ir para a cela. Por quê? Porque nós queremos uma mudança de vida e mais pessoas próximas de Jesus. Amém? Que nós possamos pensar nisso, tudo aquilo que Deus tem me dado, os meus talentos, as minhas finanças, o meu carro, a minha casa, aquilo que Deus me deu de conhecimento, aquilo que me deu de possibilidade de estudar, de fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, não sei. Mas isso não ficar apenas para mim. Multiplicar para outras pessoas, para que isso seja usado em prol do reino de Deus. E quando nós começamos a fazer isso, as coisas começam a se multiplicar em nossa vida. E nós começamos a ter, não só ganhar pessoas, mas começamos a ter a multiplicação de Deus em nossa vida. E é basicamente isso que nós vamos estar falando nessa manhã. E eu quero repartir em quatro pontos. Sempre gosto de repartir em pontos, irmãos, para mim não me perder também, né? Para que nós possamos estar conversando nessa manhã. Sugestões e itens que possamos utilizar para que Deus nos use as nossas vidas, para estar multiplicando e multiplicando mais. Eu quero pedir lá para o Juliano o primeiro item. Deus é um Deus de multiplicação. Gênesis 1 e 28. Estão enxergando bem aí? Diz assim: Deus os abençoou, eles disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e submetam-na. Então lá Deus no começo, no comecinho, ele já começa a fazer isso. Por quê? Porque Deus é um Deus de multiplicação. Deus não criou o homem para ficar estagnado, né? Deus não criou o homem para ficar parado. Como eu comentei com você, Deus não nos trouxe aqui para a gente ficar apenas sentado, apenas recebendo e não estar levando para outras pessoas, né? A gente brinca muitas vezes, né? A gente gosta de ficar no banco, quietinho, sentadinho, né? É mais confortável, né, irmãos? Confesso para vocês que para mim também não é muito ruim ficar no banco, né? Tranquilinho. Mas Deus nos leva a isso. O homem e a mulher, eles não podem ficar estagnados, não podem ficar parados. Nós temos que nos mover, nós temos que agir, nós temos que procurar ajudar as pessoas próximas de nós. Quantas pessoas estão próximo de nós no trabalho, quantas estão próximo de nós, talvez na nossa escola, talvez o vizinho do lado, que precisam ouvir alguma coisa. Então nós não podemos ficar estagnados. E esse primeiro item fala isso: Deus é um Deus de multiplicação. Desde o começo lá no Éden, Deus vem falando isso, sobre multiplicarmos, sobre ganharmos. E nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar estagnados. Nós temos que usar aquelas ferramentas que Deus tem usado em nossas mãos. E quando nós falamos em ferramentas, e quando nós falamos em algo para ajudar, para que Deus nos abençoe, nós lembramos da vida de Moisés. Deus, sempre quando Moisés usar Moisés de alguma forma, Deus deu para ele uma vara ou um cajado, né? Vamos chamar de vara hoje de manhã. Deus deu uma vara para Moisés. E a gente começa a lembrar, e quando teve as 10 pragas, Deus direciona a vida dele para que ele levante sobre o rio e o rio se transformasse de água em sangue. Para quê? Para que Faraó libertasse o povo, né? Para que Faraó tivesse mais uma noção do que Deus fazia e libertasse o povo do cativeiro. Então, Moisés usou o quê? Que Deus deu na mão dele. E a ferramenta era a vara. E ele ergueu a vara. E aquele rio se transformou de água em sangue. Outra vez Deus, mais uma vez, usa aquilo que Moisés tinha na sua mão para que usasse. Quando Moisés chega ao Mar Vermelho, ele chega diante do Mar Vermelho conduzindo o povo no deserto, e ele mais uma vez estende o quê? O que ele tinha na sua mão, que era a vara. E o que acontece com o Mar Vermelho? Todos nós sabemos, o mar se abriu e o povo de Israel passou em terra seca. O poder de Deus, usando a sua mão, usando o seu braço, usando a sua vara. Porque Deus quer te usar daquilo que ele tem dado na sua mão. Irmão, muitas vezes você até acha até pequeno, fala: Deus, eu tenho uma coisa pequena na minha mão, eu tenho alguma coisa que não vai dar, Senhor, eu não consigo. Mas Deus quer usar essa pequena coisa que você acha que não consegue para abençoar alguém e para levar também o povo ao seu destino. Amém? Muitas vezes nós nos achamos pequenos, incapazes, mas Deus usa os incapazes, ele capacita os escolhidos. E quando nós entendemos isso, Deus começa a agir em nossas vidas. Aí nós começamos a ter motivação de falar de Jesus para as pessoas. Aí você fala de Jesus para uma pessoa, ela fica: nossa, o que aconteceu na vida dele? Qual a transformação que ele teve? E a pessoa começa a procurar e saber de Deus através de você. Pelo quê? Pelo que você tem nas suas mãos. É que eu falei, tudo que Deus dá na nossa mão não é por acaso. Os anos que nós trabalhamos numa empresa e tem pessoas próximas de nós, não é por acaso. As pessoas que Deus nos coloca ao nosso lado, não é por acaso. É para que nós usamos as nossas ferramentas, para que Deus continue abençoando. Mais um exemplo de utilização da vara de Moisés. Quando eles chegam lá na guerra, lá no, na batalha de Befindim contra os amalequitas, o que aconteceu? Moisés estava lá, mais uma vez com a sua vara erguida, com seus braços erguidos, mas sempre com a vara na mão. Aí duas pessoas tinham que ajudá-lo, dar suporte para ele, para que eles conseguissem ficar firmes. E Moisés estava lá com a vara estendida. Enquanto ele estava com a vara estendida, com seus braços estendidos, Arão e Ur, que davam estrutura para ele, o que acontecia? O povo de Israel era vitorioso na guerra. Quando ele começava a baixar a vara, que era aquilo que Deus deu na mão dele, o povo de Israel começava a ter derrota, começava a perder. Então Arão e Ur ficavam ali, dando estrutura, erguendo ele, dando suporte, para quê? Para que ele continuasse com a sua vara erguida e para que o povo de Israel continuasse vencendo e continuasse sendo abençoado. Deus muitas vezes dá algumas coisas em nossas mãos para que a gente use. E quando nós estivermos usando isso, Deus vai nos abençoar, nós vamos começar a ganhar batalhas, vamos vencer os inimigos. Por quê? Porque essa ferramenta Ele te deu na tua mão. Talvez coisa simples, talvez o teu carro você está usando como ferramenta para conduzir pessoas para a igreja ou para a célula. Talvez aquilo que você tem ajudado com teu salário ou ajudado pessoas mais carentes. Nós temos o nosso ABA aqui. Talvez a ferramenta que você tem é usada para utilizar no ABA, para estar abençoando pessoas que precisam mais que você. Ferramentas que Deus coloca na tua mão, para que possa usar em prol do reino dEle, para que haja multiplicação. Amém? Esse Deus é um Deus tremendo. Um Deus que nos fortalece, um Deus que nos abençoa e um Deus que quer que nós sigamos crescendo e multiplicando. E quando nós estamos nessa ação de Deus, e quando nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus, Ele trabalha por mim e Ele trabalha por você. Aí as coisas começam a acontecer na nossa vida naturalmente. Sempre falo isso. As coisas começam a acontecer na nossa vida naturalmente. Aquela promoção que nós tínhamos pedido no trabalho, há tanto tempo começa a acontecer. Porque nós temos usado as ferramentas que Ele tem dado na nossa mão, na obra dEle, para ganhar pessoas, para multiplicar, para realmente saquear o inferno e povoar o céu, porque é isso que Deus quer para nossas vidas. Desde os irmãos que eu conheci a Visão Celular em 2008, quando eu estava aqui nessa igreja, antes de eu ir embora e voltar, a coisa que mais me chamava a atenção era isso, essa vontade de ganhar pessoas, de ver pessoas transformadas, de ser usado, de usar tudo aquilo que nós tínhamos em prol da igreja, em prol do seu reino, eu nunca esqueço disso. O ganhar, consolidar, enviar e discipular ficou cravado no meu coração. Passei por 4, 5 cidades diferentes devido ao meu trabalho, que eu era gerente de banco, mas sempre isso no meu coração, ganhar, usar tudo aquilo que eu tinha, tudo que eu aprendi, e cada lugar que nós passávamos com a minha esposa, que eu mudava, e depois que eu saí de Ponta Grossa, eu morei em 4 cidades, Deus usava a ferramenta que eu tinha na minha mão, que era o meu trabalho, para poder estar falando do Evangelho para as pessoas, para estar ganhando pessoas para Jesus, para estar abrindo células, a gente pode abrir células em todas as cidades, e onde a gente olha agora, a gente deixou um legado, porque Deus deu a ferramenta e nós começamos a usar, e a ferramenta que eu usava era o meu trabalho. A mudança de cidade, talvez não era tão confortável, eu sempre adorei Ponta Grossa, e sempre quis ficar aqui, mas a ferramenta do meu trabalho, mudar de cidade, assumir outras agências, outros novos desafios, para que isso usasse no prol do reino de Deus, para que a igreja não parasse e continuasse sendo multiplicada. Esse Deus é tremendo, né? Desde que eu conheci a Visão Celular, irmão, sou apaixonado, tenho alguns aqui da minha célula, tenho alguns aqui da Nação Betel, que é nossa, mas independente de célula ou nação, Deus tem usado para que nós possamos ganhar mais pessoas, possamos realmente ter essa visão de reino, de ganhar pessoas, de ver essas pessoas mudadas e transformadas. Como eu falei no comecinho, como o Alex falou ali, fumava e não fuma mais, bebia e não bebe mais, antes prostituía, agora não prostitui mais, antes era um mentiroso, um fofoqueiro, hoje não é mais mentiroso, não é mais fofoqueiro, porque houve a transformação de Deus. Deus entrou na vida da pessoa, e através de alguém que usou a sua ferramenta da multiplicação, está aqui hoje transformado, mudado, restaurado, que entrou multiplicação. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para o nosso segundo item. Jesus nos chamou para multiplicar discípulos. Jesus nos chamou para multiplicar discípulos. Olha aí, Mateus 28:19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada vez que eu leio esse versículo, toca muito no coração, é algo que Deus toca. É que eu falo, estava falando, nós temos multiplicação. Temos que usar as ferramentas que Deus tem em nossa mão. Temos que atender o id do Senhor. Jesus não diz apenas, id, fazei membros. Jesus não disse, id, enchei templos. Jesus disse, fazei discípulos. E essa palavra discípulo é uma palavra tremenda, né? Porque o discípulo, o que acontece? Ele aprende, ele obedece, ele cresce, ele serve, ele permanece. Aí que eu volto a falar para você: ganhar, consolidar, enviar e discipular. Ganhar, consolidar, enviar, discipular. Começo do ano a gente teve o privilégio de estar lá na Colômbia, congresso do G12 lá, e a gente foi lá depois de tantos anos, tanta essa chama da visão celular no nosso coração, a gente pôde ir lá e a gente chegou lá, tinha um cartaz bem grande: ganhar, consolidar, enviar e discipular. Então quando nós somos discípulos, nós temos isso em nosso coração. Fomos lá para ver que não mudou nada. A estratégia é a mesma, as ferramentas que Deus tem dado na tua mão e na minha mão é a mesma. Basta nós utilizarmos na obra dele. Quando eu falo em discípulos também, irmãos, lembro dos 12 discípulos de Jesus. Jesus foi lá, pegou discípulos, homens diferentes. A maioria era pescador, mas tinha médico, tinha cobrador de impostos. Jesus foi lá, selecionou aqueles 12 discípulos um a um. Eu sempre falo que antes de Jesus sair, antes dele sair pegando os discípulos, ele passou a noite toda orando. Olha só, a noite toda orando. O próprio Jesus, eu acho que se Jesus só olhasse para a pessoa, ele teria o perfil, né? Eu saberia quem era. Jesus era Deus, ele poderia apenas, ah, esse. Não, ele orou a noite toda, ele se preparou para que daí ele tomasse a decisão de escolher os 12 discípulos, para que esses 12 homens conduzissem a igreja até o dia de hoje. E é esses mesmos moldes dos discípulos que nós usamos até hoje. E isso é extraordinário. Isso é tremendo. A mesma forma nós utilizamos até hoje. E como nós já comentamos aqui e anunciamos, amanhã nós começamos os 21 dias de jejum de Daniel. Se nós queremos uma grande multiplicação, se nós queremos algo diferente, nós temos que fazer algo diferente. Nós temos que buscar mais a Deus. E essa estratégia que Deus deu para a vida do pastor Rodrigo e da pastora Sueli, que nós temos seguido, é que nós estarmos nesses 21 dias, sim, juntos, né, abrindo mão de algumas alimentações. Para quê? Para que a multiplicação aconteça em nossa vida. Para que a bênção aconteça em nossa vida e em nossa igreja. Para que nós possamos ganhar mais pessoas, possamos falar de Jesus para outras pessoas. Mas para nós também sermos abençoados. Para mim e para você se aproximar mais de Deus. Não é só simplesmente 21 dias de nós estarmos abrindo mão de alimentos, mas é 21 dias para nós estarmos orando mais, para nós estarmos buscando mais a Deus e para nós estarmos se achegando mais ao Senhor. E eu tenho certeza que, seguindo esse exemplo de Jesus que orou a noite toda, nós se preparando esses 21 dias, orando, buscando a Deus, Deus vai dar ainda mais multiplicação para nossas vidas. Eu até queria ser mais prático. Deus vai mudar multiplicação naquilo que você tem pedido para Ele. Naquilo que você tem pedido para Ele. Talvez você tenha pedido multiplicação na tua célula. Pode haver multiplicação. Talvez você tenha pedido multiplicação no teu trabalho, né? Talvez no teu trabalho as coisas estão tão difíceis. Será que não é hora de tomar uma posição? Não é hora de uma posição mais forte, mais firme, em jejuar, em orar? Talvez seja uma batalha na tua família, filhos. Será que não é o momento de nós orarmos mais, buscarmos mais a Deus? Que nós possamos esses 21 dias estar firmes. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará. E abençoará muitas e muitas vidas. Através da dedicação, do jejum e do empenho de toda a igreja. Amém, igreja? Vamos para o terceiro item. A multiplicação exige frutificação. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esses darão muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Deus, nós podemos fazer nada, irmãos. E as árvores, nós sabemos que elas são frutíferas. As árvores geram os frutos para que nós possamos nos alimentar. Mas a árvore nem sempre ela está bonita, né? Quantos concordam comigo? A árvore nem sempre está plena. Há um processo. Muitas vezes a gente sabe, vai acabando o outono, começando o inverno. Muitas árvores, elas têm que perder as suas folhas, né? Nós temos algumas pessoas que entendem muito aqui, bem mais do que eu. Mas muitas vezes você poda a árvore, uma vez você poda até errado a árvore, e ela começa a diminuir ainda mais. A poda na árvore nunca é algo fácil. Nunca esqueço, na frente da minha casa tinha uma árvore enorme. Chegava uma época do ano, a Copel tinha que ir lá cortar um pouco para não pegar os fios. E ela dava uma diminuída, ela dava uma encolhida aqueles dias, porque era inverno, a árvore ficava ali podada, algumas folhas secas. Mas ao passar de alguns dias, começava a chegar a primavera, o outono, começava a melhorar o tempo, e aquela árvore começava novamente a ter flores. Começava a ter primeiro folhas, depois flores, e ela ficava bonita novamente. Queria dizer para você, meu irmão, que muitas vezes o ciclo nosso é o inverno. Muitas vezes o nosso ciclo não está fácil. É a luta, é a dificuldade. Mas esse ciclo vai passar, porque vai chegar o verão. E quando nós nos posicionamos em multiplicação, quando nós começamos a nos posicionar e usar essas ferramentas que Deus tem nos dado, Deus olha para nós e fala: eu vou acabar com esse inverno, eu vou acabar com essa dor, eu vou acabar com esse sofrimento. Talvez eu sei que algumas coisas que têm que ser podadas em nossa vida, algumas coisas que têm que ser melhoradas em nossa vida, dói um pouquinho, mas vai ser para o melhor, vai ser para o crescimento, para ser para a evolução. E quando vier o fruto, vai vir o quê? Muita frutificação. Vai vir muitos frutos. E você vai poder colher esses frutos. Quem quer colher os frutos de nossa vida? Comigo. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Bem forte. Deus quer que você colha os frutos. Deus quer que você colha os frutos. E como eu falei, através do teu empenho, através da multiplicação, através das ferramentas que Deus tem dado nas tuas mãos para que você use na obra dEle. E quando você está na obra dEle, no centro da vontade dEle, as coisas vão acontecendo. Quarto item. Está aqui já? Está aqui. Vamos lá. Quarto item, multiplicação. Olha essa, irmãos, multiplicação não é competição. 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus deu o crescimento. Isso aqui começa a nós pensarmos, né, irmão, que muitas vezes a gente fica apegado a coisas, apegado a pessoas, a gente que acha que nós começamos o trabalho e temos que continuar. Mas no reino de Deus, não é assim. Muitas vezes nós começamos, como eu falei, vamos lá começar, convidar a pessoa para vir na igreja, a pessoa vai na célula. Talvez ela não fique com a gente, fique com outro. Por quê? Talvez um ganhe, outro acompanhe e outro ajude de outra forma. Então, quando nós entendemos isso e começamos a não ficar pensando em uma disputa ou coisas pequenas... Né? Alguma vez alguém está indo na nossa célula, quer ir para outra célula, alguma vez está indo na nossa nação, está na nossa nação. Nós temos que entender isso. Né? Nós não temos, não são nossas as pessoas, as pessoas são discípulos de Jesus. Né? As pessoas pertencem à igreja. Muitas vezes nós deixamos que pequenas coisas, muitas vezes entristeçam o nosso coração. Uma vez até você como líder, alguém pede para mudar, você fica triste. Algumas vezes uma pessoa está triste e quer mudar. Mas nós temos que entender que nós não podemos ter pequenas coisas, picuinhas, coisas que não agregam, que não vão somar na multiplicação. Sabe? Ficar com o coração ali, ah, eu não quero que ajude o ministério tal, eu não quero que ajude o outro ministério. Todos nós, e a igreja precisa muito de pessoas, e precisa muito de ministérios, né? Nós temos por domingo mais de 100 pessoas como voluntários em nossa igreja. E graças a Deus por isso. Então nós... As pessoas têm que trabalhar na célula, têm que estar nos ministérios, independente de onde for, independente de ela estar trabalhando, porque ela está trabalhando para Deus, porque nós temos que usar a multiplicação, entender que não é competição. Temos que entender isso, saber que Deus sabe como agir, Deus sabe como fazer as coisas, e muitas vezes a gente fica querendo, né, ter uma tristeza no coração, ter uma dificuldade, mas olha só, essa frase eu acho bem legal. Quando um membro trabalha contra o outro, o corpo sofre. Quando os membros trabalham junto, o corpo avança. Olha só. Vamos repetir comigo isso aqui? Quero que você repita comigo, porque isso aqui é uma coisa que falou muito comigo também. Quando um membro trabalha contra o outro, o corpo sofre. Quando os membros trabalham juntos, o corpo avança. Vamos repetir só o finalzinho, porque essa eu gostei mais. O finalzinho aqui ficou bom. Quando os membros trabalham juntos, o corpo avança. Mais uma vez. Quando os membros trabalham juntos, o corpo avança. Amém? O sucesso do meu irmão não diminui o meu sucesso. O ministério do irmão não diminui o meu ministério. Nós se complementamos como corpo. Quando nós entendemos isso também, né, irmãos, como igreja, como instituição, começamos a entender isso, começamos a compreender, lidar com as situações, Deus também começa a abençoar ainda mais a nossa multiplicação. Irmãos, sabem, nós somos uma igreja que cresce, glória a Deus por isso. Uma igreja que Deus tem abençoado, eu falo sempre na célula, uma igreja que é uma igreja próspera, porque lá, desde quando o apóstolo Nelson começou, sempre seguindo a Deus, sempre com foco em ganhar pessoas, nós somos uma igreja abençoada, e se nós se unirmos ainda mais como corpo, nós vamos crescer ainda mais, vamos avançar ainda mais, e esse foco nosso de ganhar mais pessoas para Jesus, de ganhar 10% para Jesus, vai cada vez se consolidando e se firmando. Se nós nos unirmos e nos abraçarmos e formos rompendo as barreiras, cada vez mais vamos receber a multiplicação de Deus e mais vamos ser abençoados. Isso é tremendo. Eu fico olhando, imaginando, fico sonhando junto com os pastores, né? Nós sonhamos, imagine 6 mil células, imagine ganhar 10% de Ponta Grossa. Isso não é para a minha glória, isso não é para a glória da igreja, não é para a glória de ninguém, mas é para a glória de Deus. Isso tem que ser o nosso foco, ganhar mais pessoas para ser salvas, para realmente estar povoando o céu. Então, cada vez que nós pensamos nisso, nós analisamos que se nós ficarmos unidos, juntos, é tremendo aquilo que Deus tem para nós. É tremendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É esse crescimento, é essa multiplicação que Ele quer para mim e para você. Que o Senhor possa realmente estar nos usando para multiplicar muito. Que o Senhor possa estar nos usando com todas aquelas ferramentas que Ele tem para a nossa vida, para nós estar somando cada dia mais. Que o nosso lema continue sendo, né? Almas, célula, família, cada dia mais. Eu tenho certeza que com isso, a multiplicação vai continuar acontecendo. Nós vamos crescendo e crescendo. Quero estar chamando já o Ministério de Louvor aqui na frente. Eu não gosto de demorar muito. E eu quero nesse momento já pedir para você, o Ministério vai estar cantando, vamos estar ministrando aqui, falando mais algumas coisas, mas que você pensasse nesses itens, esses quatro itens que nós falamos aqui nessa manhã. Itens tão importantes para o nosso crescimento, itens tão importantes para que a nossa igreja esteja se multiplicando com propósito, dentro da graça do Senhor, do propósito do Senhor. Né? Deus é um Deus de multiplicação. Foi o primeiro item que nós falamos. Nós consigamos seguir isso, que Jesus nos chamou para multiplicar discípulos, e que nós não nos esqueçamos disso. Que a multiplicação exige frutificação, e que a multiplicação não é competição. E quando nós colocarmos isso em prática, meus irmãos, cada dia na sua vida, as bênçãos do Senhor serão muito grandes. Eu peço pedir para a igreja se colocar em pé. Quero pedir para o Ministério Louvor estar cantando. E eu quero dizer isso para você. Eu sei que muitas vezes você pode até pensar, a multiplicação não chegou na minha vida. Está tão difícil tantas coisas. Mas como eu falei, use as ferramentas que Deus tem te dado. Use aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para que você comece a usar na obra do Senhor, em prol do seu reino. E o crescimento vai vir, a bênção vai vir. E aquilo que talvez que você está pedindo há tanto tempo, aquela bênção que você tem corrido atrás há tanto tempo, vai começar a aparecer na tua vida, porque você está usando aquilo que Deus tem te dado na obra dele, em prol do reino dele. Eu quero pedir para que você venha à frente também. Eu sempre gosto de terminar orando pelas pessoas. Nós juntos, venham aqui à frente. E nós vamos estar orando, pedindo para que Deus realmente dê a multiplicação na tua vida. Aqueles que têm orado, têm clamado, que Deus possa entrar com você, que você tenha entendido isso que Deus tenha falado com você nessa manhã. Pode vir à frente, nós vamos estar orando. Está cantando com louvor, depois vamos estar orando. Para que Deus traga essa multiplicação. Para aquilo que você colocar na tua mão e aquelas ferramentas que Deus tem te dado, você está usando. Comece a multiplicar, multiplicar. Aquilo que você colocar na tua mão possa ser abençoado 2, 3, 5 ou 10 vezes. Aquilo que você começa a fazer e solicitar ao Senhor, Deus começa a entregar para você. Eu sempre tenho falado uma coisa, irmãos, que a matemática muitas vezes não é nossa. A matemática não é normal. 2 com 2 são 4. Mas muitas vezes a matemática é de Deus. 2 com 2 pode ser 6, pode ser 8, pode ser 10. Porque há o milagre de Deus, há a multiplicação de Deus. Então eu quero que você, juntamente comigo, nós unamos a nossa fé, nós unamos a intercessão agora e começamos a clamar a Deus. Eu quero que você comece a pensar naquilo que Deus, que você tem pedido para Deus. Talvez você tenha orado, eu quero que você traga a tua memória. E nós vamos estar orando juntos, nós vamos estar intercedendo juntos para que Deus comece a agir na tua vida. E essa multiplicação chegue na tua vida, essa prosperidade chegue na tua vida. Talvez hoje é dia de você dizer: chega, chega a escassez, chega aos problemas. Pois Deus quer que você use as ferramentas que Ele tem dado na tua mão. É hora de despertar, igreja. É hora de se posicionar em um novo momento, para que Deus comece a multiplicar. Tem que haver o posicionamento. Eu quero orar nessa manhã logo aqui, para que Deus dê isso para você. Deus dê multiplicação, Deus dê entendimento para você. E que você use essas ferramentas na tua mão todos os dias, para conduzir a sua vida. Amém? Orar juntos. Tipo, o louvor continua baixinho assim. Amém? Coloca aquele pensamento, irmão, como eu falei, que você tem pedido, aquela oração que você tem feito na madrugada da tua casa agora. Então vamos estar orando juntos. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos orar, Senhor, e interceder junto com a igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui, Deus, possa utilizar, Senhor, aquilo que Deus tem dado na mão deles, Deus, em prol da Tua obra, em prol do Teu reino, Senhor, para que Tu possa, Senhor, realmente abençoá-los, Deus, usando aquilo, Senhor, para realmente transferirem bênçãos para suas vidas, Senhor, porque quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós entregamos, Senhor, a nossa vida para Deus, quando colocamos, Senhor, a Tua prioridade número 1 em nossas vidas, Pai, Tu abençoa e Tu realmente derramas graças sobre as nossas vidas. Então, Deus, em nome de Jesus, Pai, vem realmente abençoar cada um aqui nessa manhã, Deus. Cada um que vem aqui à frente está com o seu pedido. Nós queremos orar juntos, Senhor. Deus, derrama, Senhor, ouve a oração deles. Abençoa a vida deles, Senhor. E que eles possam sair daqui, Senhor, realmente animados, restaurados, motivados, Senhor, para estar conduzindo, Senhor, a sua vida, Senhor, os seus pensamentos. E para que eles realmente consigam estar a cada dia mais usando essas ferramentas para a tua obra e para a tua casa, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, vem realmente derramar uma porção dobrada da tua glória. Tu vem realmente derramar, Senhor, as ricas bênçãos dos céus sobre cada um que está aqui, Senhor. E que haja realmente, Senhor, abundância, que haja prosperidade, Senhor. Que o teu Espírito Santo entre nas vidas e haja. E que eles realmente, Senhor, possam depois testemunhar, Senhor, de tudo aquilo que Deus tem feito na vida deles, Pai. Deus, eu oro, Pai, crendo num Deus de milagres, num Deus que age nas vidas. Ah, Espírito Santo de Deus, realmente toca nessas vidas, abençoa essas vidas, eles que saiam daqui felizes, Senhor, e abençoados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos cantar, porque tá cantando aí.
admirável, tão sublime.